Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e três minutos, muito bom dia cidade, bom dia região, a partir de agora a Rádio Polo FM abre espaço para a política, vamos falar do que está acontecendo nas últimas 24 horas, estremecida no estado de Pernambuco, inclusive com a decisão do governador Eduardo Campos de entregar os cargos do governo federal. Esse é o assunto que predomina durante todo o dia e evidentemente que daqui a pouco nós teremos direto de Recife o nosso companheiro Inaldo Sampaio, que vai estar participando conosco e falando a respeito desse assunto e a repercussão que acontece hoje na capital pernambucana e no governo do estado, porque lá também tem os cargos do PT. Já aqui comigo é Manuel, bom dia Manuel.
Bom dia Ney, bom dia Marcondes Moreno, bom dia ouvintes da Polo. Começa hoje quente, viu? O dia amanheceu frio, né? Um clima agradável, mas na política quente, a nível estadual e também a nível local, né? Já que ontem teve o evento do PSL, passa a ser agora um partido importante aqui na cidade e muita coisa de bastidores nesse evento, viu?
Marcondes Moreno, bom dia Marcondes.
Bom dia Ney, aos amigos, a Manel Glicério, né? Nosso querido Elivaldo por aqui, Wagner, enfim, a todos os ouvintes, vamos aí dar uma esquentada nesse clima frio. Um clima frio, né? Mas uma temperatura mais amena em Santa Cruz.
Vamos para a matéria, vamos ter matéria agora sobre a adesão do vereador Ernesto Maia ao PSL. Daqui a pouco eu passo para o Marcondes, que esteve no evento, falar exatamente o que viu durante o dia, aliás, a tarde de ontem, lá no Fest Hall. Foi no Fest Hall, não é isso?
Fest Hall. E Mané também estava lá.
Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima, vereador Ernesto Maia é o novo nome do PSL. Nesta terça-feira, 17 de setembro, representantes do Partido Social Liberal do PSL do estado e da região registraram a filiação do vereador Ernesto Maia. Durante o evento, alguns discursos chamaram a atenção. O suplente do vereador Ernesto Rui Medeiros do PTB demonstrou a sua fidelidade ao companheiro de grupo. Você sabe da nossa amizade, Ernesto, e eu conheço a sua luta. Você sempre terá um parceiro ao seu lado e saiba que de forma nenhuma irei requisitar o seu mandato. Cecílio Galvão, do PSB, destacou a importância da união do grupo. Peço ao Ernesto que não vivencie a divisão interna no grupo e que você possa unir o grupo para que o partido tenha uma única chapa e que só assim o partido tenha mais condições de sair vencedor, citou. Com a assinatura do termo de filiação, Ernesto Maia mostrou otimismo para as eleições de 2014 e reafirmou seu posicionamento de que o grupo deve sair com apenas um nome para estadual e outro para federal. O grupo tem que colocar um nome que tenha condições de ser eleito e que possa ganhar aqui em Santa Cruz. Nós iremos sentar e conversar para que na próxima eleição possamos sair com apenas um candidato deputado federal e um estadual. E gostaria de pedir ao meu presidente, Antônio Oliveira, para que o número da minha chapa possa ser 17114, caso estadual, ou 1714, caso federal, pois não quero abandonar o 14, que tanto me fez vitorioso, finalizou.
Marcondes Moreno, que viu, né? Inclusive o blog Sulanca News traz as fotos dos bastidores do evento, né? Uma união muito grande entre os vereadores, o ex-vereador Rui e a ex-vereadora Zilda, que antes eram ferro e fogo, né?
É verdade, né? Ontem Ernesto Maia deu prova de sua força, do seu prestígio, né? Ele conseguiu trazer representantes de várias cidades e fez um evento que pode se dizer que foi um sucesso, tanto da quantidade de pessoas, da qualidade. E o Ernesto aí, a gente já disse tudo que dizer em relação ao que ele tem que fazer, né? A partir de agora, ele perguntou a mim o que deveria fazer, disse ele levar a política mais a sério, ter atitudes mais sérias, né? Uma postura mais de seriedade na sua vida política para ele alcançar vitória nos anos que seguem. E de bastidores, foram várias coisas, né? Eu vou dividir até com o Manuel para não gastar toda essa metralhadora em relação de bastidores. Bastidores foi muito interessante. Está no bloco Solanca News. Eu consegui uma sequência de fotos de Zilda sentada ao lado de Rui Medeiros e trocando cochichos, conversas, um fazendo o outro rir. E eu coloquei uma matéria muito interessante, né? Com o título de O Tempo é que nos faz todos iguais. Isso é uma frase de uma música chamada Cara a Cara. E eu coloco três estrofes também. É muito interessante o texto, eu achei. E os bastidores, a ausência de Toninho do Pará, a ausência de José Augusto Maia, né, foi prestigiado pelos seus companheiros de Câmara. Né? Todos os vereadores compareceram e também o doutor Nanau, além de suplentes Zilda, Rui e os bastidores. Foi um misto, né? Dos apaixonados Taboquinhas. Vem muita gente um pouco estranhando porque a cor vermelha só tinha no tapete, né, do evento. Foi muito curioso, né, ver essa uma festa de alguém do grupo Taboquinha, que Ernesto não saiu do grupo sem um vermelho. Ficou muito. E o curioso, que não deu tempo para escrever sobre isso, é que a cor do PSL é amarelo, verde, azul e branco. E o azul ontem foi omitido, não foi colocado. As bolas que chegaram lá com a cor azul foram
estouradas.
Não estourou, não, ela nem encheu.
Era só
Mané, colocada de lado. Eu cheguei muito cedo, porque eu entendia, Mané, de que os bastidores ali ia ser interessante. Tinha muitos tradicionais, né, no evento. Tinha gente jovem. Foi bem interessante o evento. E o Zé Augusto Maia sentida a ausência de Zé, né? Obviamente Zé tem seus compromissos em Brasília, mas foi uma coisa muito estranha, né? Foi pregado a União. O Cecílio Galvão disse que não queria que Ernesto passasse pelo que ele passou. Ele foi candidato num momento justamente de divisão. Essa história aí de pregar candidatura única, isso é bravata, né? Não vai ter candidatura chapa única, coisíssima nenhuma. Toninho é candidato também, Ernesto é candidato, e agora o deputado federal Zé Augusto Maia terá de que conviver com essas duas realidades daqui para frente, né? A realidade de Toninho e a realidade de Ernesto, que ganha legitimidade com o evento de ontem, Mané.
Inclusive falei hoje com o Toninho do Pará, viu?
Foi? Que foi, disse?
Agora de manhã. Segredo.
Nossa senhora. Mané também sabe o segredo. Eu sou o único aqui que...
O segredo é tão grande que ele não me disse nada.
Guardou até pra ele o segredo.
Mané, e os bastidores,
guardou,
Mané,
até pra ele. O evento de ontem marcou, lógico, o início da carreira solo do Ernesto.
Gostei, carreira,
né,
solo.
O início dessa nova fase política do Ernesto. Mas ele mostrou que tem um exército ao seu lado. As pessoas que estavam lá prestigiando.
Tá um chicleteiro, não é, Ernesto?
Tá quase um bel.
Um bel.
O pessoal que estava lá no evento participando mostrou que aquela ali era o eleitor de Ernesto Maia, né? Não é o eleitor Taboquinha, não é o eleitor. Aquela é o pessoal que está com Ernesto Maia. Né? O eleitor de Ernesto.
É um bom começo,
né? É fiel a Ernesto Maia. É um bom número de pessoas. É muito prestigiado politicamente. Agora, eu acho que o Ernesto nervoso no seu discurso. Ele perdeu ali 50% do tempo do discurso, citando um por um da imprensa, citando um por um das pessoas que estavam ali presentes, né, das autoridades. Ele estava meio que nervoso, acabou falando muito pouco, o Ernesto, né, não deu para extrair muita coisa do discurso do Ernesto Maia. Agora, quem falou antes dele, falou e falou muito. Né, a insatisfação com o Zé Augusto é muito grande. Né, o Antônio Oliveira, que é o presidente estadual do partido, né, com aquele bigodão dele, disse uma frase muito dura. Disse que estranhava a ausência do deputado do PTB, né, que deveria estar ali presente. E que ali era um local de fazer política, não era um local de politicagem, não. Né, falando ele, entendendo ele, que a atitude de Zé Augusto foi uma atitude de politicagem, de desprestigiar um aliado. Né. Cecílio Galvão também acabou dando uma atacada muito grande de Zé Augusto. Nos bastidores que conversou com o Cecílio, ele falou abertamente, disse cobras largatas de Zé Augusto. No discurso, acabou dizendo que começou aqui um namoro com Santa Cruz há 4 anos atrás e que infelizmente, por culpa do destino e de José Augusto, esse namoro não poderia continuar mais esse ano. Aí ele iria seguir sua vida, era candidato, né, vai buscar apoios em outras regiões, né, mas que reconhece em Ernesto um grande aliado. Ou seja, Ernesto é visto como um grande articulador, é visto como uma pessoa que consegue, né, unir. E Zé Augusto foi tratado ontem como uma pessoa que separa, que espalha, né? Isso deixou meio que, assim, numa saia justa algumas pessoas, né? Na hora que o Cecílio falou isso, na hora que o Antônio Oliveira falou, algumas pessoas aliás de Zé Augusto, os locais, né, os daqui da cidade, ficaram meio que constrangidos. Como também na hora que Robertinho Assora elogiou Eduardo Campos, né? Disse que era um vereador do grupo de Eduardo Campos, e ali ele estava em um evento onde o principal nome do evento, Ernesto Maia, rompeu recentemente com Eduardo Campos. Então são algumas saias justas.
O próprio PSL, que me parece que vai ficar fora do grupo de Eduardo, né?
O PSL vai ficar neutro. Ele não vai.
Coalizão formada pelo governador.
Ele não vai se coligar com ninguém.
Ele
vai dar
liberdade aos seus candidatos, né?
Embora eu percebi, Marcondes, que a maioria dos dirigentes estaduais são meio que receosos quanto ao Armando. Duras críticas ao PTB.
Inclusive, foi deixado registrado de que cerca de 4% hoje dos componentes do PSL oriundos do PTB.
E né? Fizeram duras críticas ao PTB, tanto o Arlindo Siqueira quanto o Antônio Oliveira, mostrando que eles não têm uma relação muito boa com o Armando Monteiro Neto. Aí é outra saia justa, né? Já que enquanto o Robertinho Asfora elogia Eduardo Campos, né? Os demais vêm criticar o Armando Monteiro. Né? E Ernesto, lógico, Ernesto vai apoiar a candidatura de Armando Monteiro ao governo do estado nas próximas eleições. Então colocou ele meio que numa saia justa. Na hora do discurso dele, ele não entrou nessas questões políticas, nessas questões para o próximo ano, apenas, né, agradeceu, está sendo recebido pelo PSL, que passa agora a ser uma legenda com dois vereadores na Câmara, né, o Carlinhos e o Ernesto, passa a ter visibilidade.
Carlinhos bastante elogiado, né?
É bastante elogiado. Socorro Maia se filiou ontem também ao PSL, né, passa a discussão, que eu até me surpreendi com o Socorro discursando, que eu achava que o Ernesto ia ter a mesma postura que o Edson Vieira teve, né? Edson bem orientado, pegou a dona Marizélia, disse a mãe, fique no seu canto de mãe.
Mas o que eu entendi foi uma quebra
de protocolo.
De protocolo puxada pelo locutor, que era o Mauri Caissara.
Eu já disse a Ernesto em outra oportunidade, os votos que o Socorro tem que dar a Ernesto, ela dá independente dela falar, aparecer ou não. Agora, Socorro desaparecendo ajuda muito mais do que aparecendo, né? Ela tem uma rejeição muito grande, da mesma forma que Edson também sabia disso em relação à mãe dele, né? Então é complicado porque é mãe, né? É complicado, mas são coisas da política. E o Ernesto agora caminha solo, agora inicia sua vida solo como, né, político, vai buscar essa candidatura, embora eu acho que Ernesto vai sofrer muito, porque a tendência é Zé Augusto se aliar, caso Zé Augusto vá para a federal, se aliar com o Toninho do Pará aqui. Eu acho que é muito mais provável.
Será, mané? Será?
O Toninho do Pará, né? Pela estrutura política, pelo fato de ter aí uma troca de cidades, pode haver aí uma troca de cidades.
Eu não acredito não acredito nisso, não.
Uma chapa Maia-Maia é muito pesada.
É pesado.
É muito pesado uma chapa Maia-Maia. Né? Toninho e Zé, pode até votar aquela velha música, eu e Toninho, Toninho e eu.
É, só que eu e Toninho, Toninho e eu, teve muitos momentos, né?
E a dobradinha Toninho e Zé já acontece há 20 anos. Então, é algo que também torna-se muito pesado. Acho que de todo jeito esse peso vai existir.
Mas entre Toninho e Zé e o Maio Maio, eu ainda acho que é mais viável, né, Zé e Toninho.
Eu acho que assim, porque são dois caminhos. Um é a eleição aqui em Santa Cruz. Lá fora, talvez isso aconteça. Agora, aqui em Santa Cruz, eu acredito que Zé vai deixar os dois à vontade, vai ser obrigado a deixar os dois à vontade, não vai poder abraçar nenhum nem outro, não. Acho que ele vai,
o que vai ser muito
autorizar
bom, né?
O uso da imagem dele pelos dois e vai comparecer aos eventos que os dois porventura venham fazer.
O que vai ser muito complicado, né? O próprio Cecílio disse que sentiu isso na pele, né? Na campanha que ele disputou aqui na cidade, quando ele teve que dividir aí com o Diogo, embora era uma outra situação, não é, Diogo se fazia de aliado, mas não era mais tratado como aliado. Né? Não era tratado como aliado.
Aí vem uma pergunta, será que Toninho é aliado? Na campanha passada, Toninho pediu votos abertamente para o Eduardo da Fonte. E ele orientou todos os seus seguidores e as seclas, né, a votarem em Eduardo da Fonte. E agora, de repente, voltou essa amizade política, eu acho muito difícil.
Mas será que Zé Augusto vai bater em Toninho?
Não.
Vai bater em Diogo?
Não é questão de bater. Mas eu acho que tem coisas na política que cola ainda, mas essa de Toninho e Zé voltar à afinidade política, eu não consigo enxergar isso, não.
Mas talvez a necessidade de votos de um seja a necessidade de votos do outro, né?
E essa pode necessidade ser. Faça com que eles se
complementem. O complemento de Zé Augusto pode estar, né, justamente no que Toninho pode conseguir.
Eu vou soltar uma frase aqui que, infelizmente, ela é muito pesada, mas ela não é minha, não é? É uma frase foi dita pelo meu amigo particular, que é procurador federal, Dr. Paulo Lima. Ele disse o seguinte, que política é um roçado de cabras safados. Ele soltou essa frase. E eu acredito que algumas ações que possam acontecer merecerão essa manchete. Da minha parte, eu não terei dúvidas em colocar.
Agora, não surpreenda se isso acontecer, se Toninho e Zé estejam no mesmo palanque como candidatos oficiais do Grupo Taboquinha, né? E aí o Ernesto vai ter que buscar aí sua caminhada de forma independente. Toninho, que ainda falta aí alguns dias para definir sua filiação. Não sei se ele já confidenciou a Nelim hoje de manhã, essa filiação ou não.
Nem agora começou. Olha, essa afinidade.
Eu não posso falar, é absoluto segredo, né? Tanto que ele não me disse
Mas
nada.
Mas com quem?
Não, ele não me disse nada.
Mas com quem?
Eu tô falando sério. Eu perguntei, eu liguei, como, né?
Sim.
A boa função de quem trabalha com a imprensa é insistir. Liguei, insisti, mas ele disse, olha, né, eu tô resolvendo e tal. Até agora não informou absolutamente nada.
Quem praticamente definiu é Fernando, né? Vai para o PCdoB. Ontem teve um momento em que o Ernesto estava assinando a ficha. Disse, Fernando, ainda dá tempo. Aí o Fernando disse, não. Teve uma conversa. Meu caminho é o PCdoB. Eu acho que ele não acredita mais que a rede possa se consolidar.
E Fernando, ele empregou uma palavra dele em algum momento, de alguma entrevista, né, dizendo que se fosse para o PCdoB, sairia também candidato a deputado estadual.
E aí eu acho que o Fernando também está definido. Ele vai para o PCdoB realmente. Toninho, né, a gente aí faz previsões, mas não dá para prever o que sai da cabeça de Toninho. Ernesto definiu seu rumo e agora é esperar o que é que o tempo vai dizer do Grupo Taboquinha.
É o que vai mudar em tudo, Ney, na minha opinião, é que Ernesto definiu seu novo caminho e definiu que é pré-candidato, ou seja, a partir de agora, Ernesto não mais irá esperar certas colocações, certas posturas, certas definições. Ernesto agora, cabe a ele dar e prosseguimento dessa carreira solo, comparando com o Bel. Então ele vai seguir solo. Se ele vai gravar DVD ou CD, se ele vai começar a fazer show,
se
aí é com ele.
Se vai fazer sucesso, se não vai.
Aí mas ele depende de Ernesto agora. Eu acho que Ernesto sofreu um desgaste esperando muita coisa. Mas que Ernesto é conhecido por sua inteligência nesse sentido. Vamos aguardar aí o que é que espera nessa carreira do Ernesto Bel Marques.
11 horas e 21 minutos. Um abraço para Viviane Alves, está ouvindo a gente. Um grande abraço. Vamos para o intervalo. Na volta eu tenho enquete. Mais uma enquete. Já vou soltar o tema. Depois do intervalo, os telefones já vão estar liberados. Vou deixar o assunto Eduardo Campos mais para frente, ainda nesse programa. Mas a enquete vai ser a seguinte: questionamos ontem sobre o grupo Taboquinha e no grupo Boca Preta. Quem seria o melhor candidato a deputado estadual, Diogo Moraes ou Dimas Dantas? Daqui a pouco, depois do intervalo, as duas linhas estarão liberadas para que o ouvinte possa expressar a sua opinião.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
A partir de agora, o telefone está liberado, 3731-1247, 3731-1245. Avisa a Luara lá, que o telefone está tocando lá. 3731-1245, 3731-1947, o telefone está liberado. A pergunta é a seguinte, qual seria o melhor nome para a campanha no Grupo Boca Preta de deputado estadual? Na sua opinião, Diogo Moraes ou Dimas Dantas? Só não vale dizer que é os dois, porque ontem ninguém disse que era os três. Então tá liberado o telefone. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Fernando.
Fernando?
Isso.
Fernando de onde, Fernando?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz. Fernando, qual seria o melhor nome? Dimas ou Diogo Moraes?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas. Obrigado, viu, Fernando? Olá. Mais uma participação, 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Alderice.
Alderice?
Aderite.
Aderite. De onde, Aderite?
São Domingos.
São Domingos. Diogo ou Dimas?
Dimas.
Dimas Dantas, obrigado, viu? Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Sônia.
Sônia, de onde, Sônia?
Do Rio Verde.
Do Rio Verde. Na sua opinião, Sônia, quem seria o melhor nome no Grupo Boca Preta para deputado estadual? Diogo Moraes ou Dimas Dantas?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado, Sônia. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maria Alves.
Maria
Alves.
Alves. De que bairro, Maria?
São Domingos.
São Domingos. Maria, Dimas ou Diogo Moraes?
Dimas.
Dimas Dantas. Obrigado, Maria. Dimas está. É, mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Denise.
Denise?
Denise.
Denise. De onde, Denise?
Dona Lica 1.
Dona Lica 1. Denise, Dimas ou Diogo, qual o melhor nome no Grupo Boca Preta?
Claro que é Dimas.
Dimas Dantas. Obrigado, viu, Denise?
Tá.
Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
André.
André, de que bairro, André?
É, Bela Vista.
André do Bela Vista, na sua opinião, qual o melhor nome para a disputa de deputado estadual, Dimas ou Diogo?
Com certeza, Dimas.
Dimas, com certeza, Dimas. Obrigado, viu? Bom dia para você. Mais uma participação, 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo? Oi, você fala de onde? Ele não está ouvindo, Wagner. Pode passar para outra linha, então. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, com quem eu falo?
É Júnior.
Júnior, de que bairro, Júnior?
São Domingos.
São Domingos, na sua opinião, qual o melhor nome para deputado estadual, Dimas ou Diogo?
Dimas.
Dimas, obrigado, Júnior.
Ah.
Mais uma participação, alô, telefone, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Ana.
Ana, de que bairro, Ana?
Palestina.
Da Palestina. Ana da Palestina, na sua opinião, qual o melhor nome para deputado estadual, Dimas ou Diogo?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado, Ana. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Camila, do Bela Vista.
Camila, do Bela Vista. Camila, é. Qual a sua opinião, Dimas ou Diogo?
É Dimas.
Dimas, obrigado, viu, Camila? Vocês estão reparando que boa parte é mulher, né? Tá ligando, não sei porquê. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Da Luísa Mendes,
finalmente um homem está ligando pra gente. É, qual a sua opinião? É, Diogo ou Dimas, qual é o melhor nome?
Rapaz, eu não votaria em Diogo, não, porque é aliado da governador e da faz tudo. Eu votaria em Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado, viu? Bom dia para você. Obrigado. Mais uma participação, 3731-1245-1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
William Felipe.
Felipe, de que bairro, Felipe?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Qual a tua opinião, Felipe?
Dimas.
Dimas Dantas, obrigado, Felipe. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Carlos.
Carlos, de onde, Carlos?
Dona Lica 2.
Dona Lica 2. Carlos, qual a melhor opção, Diogo ou Dimas?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado, Carlos.
Valeu.
Vamos a mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Aline.
Aline, de que bairro, Aline?
Do Polispacas.
Aline do Polispacas, na sua opinião, qual a melhor opção no Grupo Boca Preta, no Grupo de Situação para deputado estadual, Diogo Moraes ou Dimas Dantas?
Dimas Dantas.
Obrigado, Aline, bom dia para você. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Edilene.
Edileide?
Edilene.
Edilene, de que bairro, Edilene?
Daqui do Santo Agostinho.
Do Santo Agostinho, na sua opinião, aí no Santo Agostinho, Edilene, qual o melhor nome, Diogo ou Dimas?
Dimas,
muito obrigado, Edilene. Grande abraço para você. Vamos a mais uma participação, estamos com 15 até agora. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Josenildo.
Josenildo, de onde, Josenildo?
Aqui do centro.
Do centro da cidade, qual a sua opinião? Diogo ou Dimas, o melhor nome seria qual?
Dimas Dantas.
Dimas, obrigado, viu? Bom dia para você.
Bom dia.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Roberto, de Redeão.
Roberto, tá onde, Roberto?
De Santa Filomena.
Santa Filomena. Roberto, Diogo ou Dimas?
Rapaz, eu votava em Dimas. Diogo só faz prometer e não faz nada.
Tá certo.
De lá pra cá e não faz nada, então é melhor Dimas. Pelo menos vai mudar.
Tá bom, Roberto. Obrigado, viu? Bom dia pra você. Mais uma participação, 3731-1245-1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Luiz Carlos.
Luiz Carlos, de onde, Luiz Carlos?
Da Palestina.
Da Palestina. Na sua opinião, Luiz, qual o melhor quadro, o melhor nome?
É
Dimas ou Diogo? Para
tirar o deputado lá da cozinha do governador. Dimas.
Tá certo. Obrigado, viu? Bom dia para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Sueli.
Sueli?
Sim.
Sueli, tá onde, Sueli?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz, na sua opinião, Sueli, qual o melhor nome? Diogo ou Dimas?
Tô indo parar.
Não, entre Diogo e Dimas para o grupo Boca Preta.
Parar.
Tá certo, não tá valendo a participação dela, a gente passa para outra. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem? Oi?
César.
César, tá onde, César?
Bela Vista.
Bela Vista, na sua opinião, César, Diogo ou Dimas no grupo de situação, qual seria o melhor nome para deputado estadual?
Diogo faz nada não, tem que ser Dimas, vamos ver esse negócio agora.
Tá bom, muito obrigado, viu? Bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Osmar.
Osmar, tá onde, Osmar?
Na Coab.
Na Coab. Na sua opinião aí na Coab, Osmar, qual o melhor nome? Diogo ou Dimas para o grupo de situação?
Nenhum dessas coitarias.
Não dá pra também contabilizar a participação do Osmar, a gente passa pra mais uma. Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Sônia do São Miguel.
Sônia do São Miguel. Sônia, qual o melhor nome no grupo de situação? Diogo Moraes ou Dimas Dantas?
Com certeza, Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado. Um grande abraço para você. A disputa é para deputado estadual. Qual seria o melhor nome? Diogo ou Dimas? Alô, telefone, bom dia.
Bom dia, Ney Lima.
Com quem eu falo?
Com Mary Aleixo.
Mary Aleixo, Mary tá onde, Mary?
Eu sou moradora do Bairro Novo.
Do Bairro Novo. Mery, na sua opinião, qual o melhor nome para o grupo de situação, Dimas ou Diogo?
Pronto, eu vou votar, mas vou deixar bem claro que o meu voto é Taboquinha. Agora, entre esses dois aí, é Dimas Dantas.
Tá certo, obrigado, viu, Mery?
Nada.
Bom dia para você, vamos a mais uma participação, 12h45, 19h47. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Seixa.
Como?
Seixa.
Seixa, você tá onde, Seixa?
No centro da cidade.
No centro da cidade. Seixa, entre Diogo e Dimas, qual o melhor nome no grupo de situação?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas, obrigado, Seixa. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Daniel.
Daniel?
Daniel.
Daniel ou Janiel?
Daniel.
Tá onde?
Armando Aleixo.
Armando Aleixo, qual a tua opinião? Dimas ou Diogo para deputado estadual?
Com certeza, Dimas Dantas.
Ok, obrigado, viu? Bom dia pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Com Claudemir.
Claudemir, tá onde, Claudemir?
Do bairro Santa Teresa.
Santa Teresa, aí no Santa Teresa, qual a sua opinião? Seria Diogo ou Dimas o melhor nome?
Pra mim, toda a vida foi Dimas, porque eu já votei Dimas quando eu era situação e oposição. Então, Dimas é por esse sério, honesto e concurso. Então, Dimas nada.
Tá certo, obrigado, bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
João Paulo.
João Paulo.
Alô?
Oi, João Paulo?
Isso.
De que bairro?
Do Cruz Alta.
Do Cruz Alta. Aí no Cruz Alta, qual a sua opinião? O melhor nome seria Diogo ou Dimas Dantas para deputado estadual?
Dimas Dantas.
Dimas Dantas. Muito obrigado, João. Bom dia. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Betânia.
Betânia tá onde, Betânia?
Da Coab.
Da Coab. Betânia, qual a sua opinião? Diogo ou Dimas para deputado estadual? O melhor nome seria qual?
O menos ruim é Dimas Dantas.
Dimas Dantas. Obrigado, viu? Bom dia para você pela participação. Na minha conta aqui falta 5. É isso? Pra gente completar 30. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Oi?
Tá bem baixinha a ligação.
Ivone.
Ivone, tá onde, Ivone?
Tô aqui no Bairro Novo.
No Bairro Novo. Qual a tua opinião, Ivone?
Olha, nenhum preço, mas eu votaria em Dimas.
Dimas, obrigado, viu? Bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Miguel.
Miguel, tá onde, Miguel?
Do Armando Aleixo.
Miguel do Armando Aleixo. Qual a sua opinião, Miguel, Diogo ou Dimas? Qual o melhor nome do grupo de situação pra deputado estadual?
Com certeza, Diogo Moraes.
Diogo Moraes. Obrigado, viu, Miguel?
Nada.
Bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Tá pronto? Tá liberado? Mais uma participação. Alô, bom dia. Faltando 3 participações. Bom dia. Alô? Caiu a ligação. Liberado. 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Silas.
Silas, tá onde, Silas?
Cidade Alta.
Cidade Alta. Silas, qual a sua opinião? O melhor quadro seria Diogo ou Dimas?
Eu acho que com certeza Dimas Dantas, que ele já aprovou em várias eleições. Bom, eu acho Dimas, um bom nome.
Tá bom, Silas, obrigado, viu? Bom dia pra você, falta duas, Emanuel? Duas. Faltam duas ligações, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
O Severino.
Severino, tá em que bairro, Severino?
Santo Agostinho.
Santo Agostinho, qual a tua opinião, Severino? Diogo ou Dimas, qual seria o melhor nome?
Com certeza, Diogo.
Diogo Moraes, obrigado, viu?
Não.
Bom dia pra você, mais uma participação, a última, pra completar 30 ligações. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Renata do Centro.
Renata do Centro. Renata, qual o melhor nome no grupo de situação? Diogo Moraes ou Dimas Dantas para deputado estadual?
Claro que Dimas, né?
Dimas Dantas. Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia para você. São 11 horas e 39 minutos. Deixa eu ir para o intervalo para a gente não atrasar o programa. Na volta, a gente traz o resultado dessa enquete e o comentário aqui dos nossos debatedores.
Política levada a sério. Rádio Debate.
E agora o bicho pega, o resultado da enquete, Emanuel.
18 comunidades, 18 localidades, né? Foram prestigiadas aqui com ouvintes de vários locais, da Cidade Alta ao Rio Verde, São Domingos, Armando Aleixo, e 30 pessoas responderam. Ficou impressionado, Ney?
Fiquei. Eu acho que aqui no estúdio todos ficaram.
Rapaz, o número é impressionante, viu? Tirou um momento em que estava aí na 25ª ligação e Diogo não tinha um voto sequer. Na 25ª, faltando 5 ligações. No finalzinho, ele arrumou ali 2 votos. Diogo, 2. Dimas Dantas, 28. Uma diferença absurda, abismal, né? Não, acho que ninguém imaginava. Acho que o Dimas Dantas, no melhor dos seus sonhos, não imaginava uma enquete como essa. 28-2. Alguns a gente percebe que são eleitores taboquinhas que, né, ficam naquela entre votar em um, votar em outro, acaba, como Diogo é o candidato oficial, então vota no outro, vota no Dimas. Outros nomes históricos, como aquele menino de Piaba, Mi, né?
É.
Ele, Roberto Gideão.
Gideão.
Nomes históricos do grupo Boca Preta votaram no Dimas também. Então, meio que o Dimas conseguiu, além do voto.
Só para esclarecer também, Emanuel, aos ouvintes, que essas enquetes, tanto a de ontem quanto a de hoje, só quem sabia dessa enquete era eu e mais ninguém. Eu não disse absolutamente ninguém que ia fazer essas enquetes aqui, né? Vocês
eu
que estão aqui...
Eu surpreendi como tinha tido enquete ontem.
Vocês
imaginei.
Que estão aqui estão de prova disso, que eu avisei no ar, não houve comunicado a ninguém. Não é por desconfiança, mas é porque é a garantia que se dá quando se faz uma enquete de rádio. Que as pessoas sejam realmente pegas de surpresa, porque se a gente avisa antes...
É nem se mobilizar, né?
É, iriam se mobilizar para fazer ligações e tudo mais. Outro aspecto também é que é extremamente difícil uma ligação no enquete. As pessoas que tentaram ligar sabem disso. Você nunca tenta na primeira, dificilmente na segunda, dificilmente na terceira. São várias tentativas, porque são muitas pessoas ligando ao mesmo tempo. Na de ontem teve ligações de pessoas que disseram, por exemplo, o melhor nome seria Carlinhos da Coab. Que já seria uma tiração de onda, que percebe-se aí, porque Carlinhos não está envolvido no contexto. Seria pessoas do grupo adversário votando no enquete relacionada ao grupo Taboquinha. É, e nesse caso agora é evidente que aconteceu também. Dia,
hoje teve pessoas que estarão indo para hoje.
Isso.
É. A questão, Manassés e Mané, os companheiros, é que isso é o tipo de exame que exige uma imediata contraprova, né? Você tem que aferir novamente, porque é o número muito distante, mesmo você sabendo que Dimas é um cara totalmente afastado da mídia, a mídia local muito pouco fala em Dimas.
Depois que ele assumiu a secretaria, ele se ausentou ainda mais, né, dessas questões políticas, né, acabou se recolhendo ali ao setor da educação, vive ali trancado, preso, trabalhando, né, deixou meio de lado. Ele já era pouco realmente participativo na questão midiática, e agora é sim que ele não participa mesmo. E aí vem surpreendendo com 28 indicações, quase unanimidade, viu? Quase mais um pouquinho.
E pode apontar uma tendência.
Isso. Pode,
eu vou
pode.
Passar o comentário de Manassés Simões. Bom dia, Manassés. Ele chegou já no meio da enquete aqui no programa.
Bom dia.
Para que faça a sua primeira análise sobre esse quadro aí que se forma com a opinião dos ouvintes.
Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia aos ouvintes do programa Rádio Debate. De fato, me surpreendeu, porque não foi uma simples vantagem que Dimas teve. É uma, na enquete, demonstra uma vitória assim, avassaladora. 30 ouvintes, menos de 10% apontaram Diogo como o melhor nome. E Diogo é o detentor do mandato. Diogo é quem caminhou ao lado de Edson nessa união para essa vitória. nas urnas no pleito passado. Agora, inclusive eu comentava aqui em off, semana passada com vocês aqui, que Dimas tinha mudado um pouco até o estilo de fazer política. Ele estava muito recluso. A gente comentava sobre isso semana passada aqui, que ele não estava aparecendo como era. Ele sempre foi o detentor de um discurso muito bom. A oratória de Dimas é fenomenal. Na Câmara ele fazia a diferença. E eu acredito que a Câmara hoje sente falta, inclusive, dele nesse sentido, um homem muito bom de tribuna. Agora, o fato de ele estar distante da mídia e aparecer dessa forma numa enquete como essa demonstra que duas coisas estão acontecendo, ou até pode até ter uma terceira hipótese, mas ou a assessoria política de Diogo não está funcionando, ou seja, Diogo não aproveitou o bom momento da vitória, e esse, eu acredito que Edson vem fazendo um bom início de governo, ele não aproveitou isso aqui, porque eu não posso atribuir de fato a Dimas, do ponto de vista desses 6 meses, e principalmente depois que ele assumiu a secretaria, porque Dimas acabou de assumir a secretaria, não é uma resposta da população ao trabalho de Dimas, é uma resposta histórica. Isso é uma resposta histórica.
Você não acha que ele pega, Manassés, meio que de tabela, de conjunto, aquela força que esteve no palanque de Edson Vieira, sendo ele o candidato a Dimas, fotos, nome envolvido em toda a campanha recente agora? Será que isso não pode gerar
Eu não faço a leitura ainda, eu não faço a leitura ainda. Teve ouvintes que disse, eu já votei em Dimas na situação, na oposição. É gente que acompanha Dimas de longas datas. Então, esse voto em Dimas não mostra apenas que o fator Dimas do ponto de vista da vitória, inclusive porque depois que Edson venceu as eleições juntamente com Dimas, Dimas tirou adesivo de carro, Dimas não ficou no clima da vitória, voltou à vida dele como advogado, esperou a posse e seguiu como vice-prefeito e a vida profissional dele. Agora, o que parece demonstrar é que há um vácuo muito grande deixado por Diogo na situação hoje.
Não só para ajudar, e a questão da imagem do governo Eduardo Manoel Manassés tem uma forte ligação com a imagem de Diogo, né?
O nome de Dimas ter sido ventilado, por exemplo, pelo deputado Eduardo da Fonte alguns meses atrás, isso tomou corpo. Mesmo a imprensa tendo silenciado, porque ele não é detentor de mandato, ele, em nenhum momento Dimas disse que é candidato, até onde eu saiba, em nenhum momento, apenas foi dito pelo deputado federal Eduardo da Fonte. Mas percebe-se que Dimas tomou um espaço, pelo menos nessa enquete, mostra um espaço enorme deixado por algum motivo, não sei qual, quero acreditar por uma falha da assessoria política, mas tomou um espaço enorme que já pertenceu a Diogo e que, a menos de um ano do pleito, vai ser algo que Diogo vai ter muito trabalho pela frente para cavar novamente esse poço.
Nos últimos meses, Diogo sumiu um pouco, né, do mapa político da cidade. Diogo se ausentou, foi trabalhar nas suas bases, são muitas, né, foi trabalhar aí na região, mas ou abandonou Santa Cruz, ou esqueceu Santa Cruz, ou sei lá, achou que
alguma coisa está fora da ordem.
Ele achou que aqui estava tudo certo e poderia trabalhar. Alguma coisa passou pela cabeça do Diogo, que ele foi dar atenção a outras bases e deixou aqui meio que no stand-by, né? Fora isso, nunca houve de Diogo assim. Edson, quando foi para o grupo de oposição, Edson vestiu a camisa Boca Preta, Edson foi, se encarnou no Boca Preta. Diogo, por mais que tentasse, né, isso ainda não pegou 100% nele. Ainda há meio que um olhar atravessado, ainda há meio que uma desconfiança. Né, nunca foi uma coisa muito assim. Não, Diogo é da gente. Diogo é. Nunca teve isso. Fora isso, Dimas, apesar de não ser uma pessoa midiática, mas ele construiu uma imagem, né, de homem ético, de homem sério, né, de homem que tem suas posições, né, e o discurso dele, como o Manassés falou aí, também encanta muitas pessoas, né. Dimas, quando fala, ele seduz pela fala, né. Se você juntar tudo isso, daria aí a Dimas uma boa competitividade. O que me estranha é a quase unanimidade. Isso é o que estranha. O fato de Dimas ser competitivo, isso é normal. Está sempre sendo citado, isso é absolutamente normal. Agora, uma unanimidade como essa, 28-2, isso é o que surpreende. E aí nós temos que medir realmente se é a força do Dimas ou se é a ausência do Diogo. Né? Onde é que está, né, essa disparidade toda?
Fica uma pergunta, né? Imagina Dimas com todo um projeto midiático e político em cima dele.
Pois é, porque se isso tudo for a força do Dimas, se ele investir nesse potencial dele,
é problema, não, não coisa que ficou certa. A imagem dele foi a imagem que pegou.
Ele tem, Dimas tem uma densidade do ponto de vista da credibilidade do eleitor muito grande. Parece, evidentemente são contextos diferentes, mas parece muito com aquela credibilidade que Zé Augusto já teve até o ano de 2002, aquele voto consciente do cara que acredita, do cara que, independente, eu voto. Há essa aparência, né? Desse voto consciente. E que essa densidade, Dimas, por isso que eu digo, é algo. É muito. A diferença é gritante, é enorme. Então tem que se fazer uma leitura.
Tem que reavaliar a forma como ele vem trabalhando politicamente aqui na cidade, e até porque Santa Cruz é um farol para toda a região, né? O que você faz aqui acaba sendo espalhado para toda a região, né? Se você aqui é bem aceito, lá fora vão dizer, olha, Diogo lá na cidade dele, ele é quem manda. Se você não é bem aceito, ó, rapaz, lá ninguém quer saber do homem na terra dele, então ele tem que focar em Santa Cruz de Capibaribe, né? Tem que focar muito aqui e rever alguns conceitos. E quanto ao Dimas, a gente não sabe o que é que se passa pela cabeça do Dimas. Dimas é o tipo de político que, se botar na cabeça dele de hoje para amanhã que ele quer ser candidato, ele é e vai-se embora.
11 horas e 54 minutos, pasmos aqui com o resultado da enquete, né? Eu vou justamente jogar esse tema para vocês agora. Vou deixar o assunto do governo do estado e do governo federal para amanhã, para que a gente possa concluir o programa nesse assunto ainda. E queria saber de Marcondes Moreno o seguinte: será que, mesmo se tiver ouvido, não estou dizendo que teve, porque eu não sei, talvez tenha havido algum acordo político para que Dimas se acomodasse na Secretaria de Educação e deixasse 2014 para 2018, mesmo se tiver havido isso, mas movimentos, crescimentos como esse que acontece agora nessa enquete, será que pode fazer com que Dimas seja candidato e não volte atrás disso?
Não acredito não. Acredito que Dimas tem um acordo, vai cumprir esse acordo, mas eu acredito muito, né, em coisas para futuro, né, em composições para 2016. Acredito muito nisso, vendo a figura do Dimas Dantas. Isso em relação a 2016 e não numa coligação com Edson.
Emanuel concorda com o Marcondes nesse...
Eu discordo. Eu acho que o Dimas, na hora que ele perceber, né, que o cavalo passa selado, o Dimas ele tem coragem para subir e montar, independente de acordos ou não, independente de ter assumido o acordo de ficar na secretaria, de ficar quietinho no seu canto, de não atrapalhar o Diogo. O Dimas ele não tem raízes presas com ninguém. Ele é dono da própria carreira política, né? E muitas vezes ele tomou posições contrárias aos grupos que ele já participou, seja grupo A, grupo B, né? Então, se ele vê que realmente há esse potencial, se o da Fonte disser, olha, tá aí, a prova tá aí, você é meu candidato, vamos embora pra luta, o Dimas vai e é candidato. Ele nega, diz que não tem pretensão. Ontem eu encontrei com ele rápido na festa da primeira dama, não deu nem pra conversar sobre política, né? Mas ele tem se mantido distante disso. Agora, na hora que a luzinha acender, eu não tenho dúvida, o Dimas aceitaria o desafio.
Manassés.
Eu concordo com o Emanuel Glicério que Dimas, sem dúvida, se ele perceber que esse cavalo está passando bem selado diante dele, que a conjuntura, não somente em Santa Cruz, mas na região...
De repente o Eduardo da Fonte cumpre aquilo que falou e outras cidades podem ser viabilizadas.
Sem dúvida ele vai, sem dúvida. Dimas é um político de uma densidade, do ponto de vista até de articulação, tão interessante que ele saiu do governo, ele defendeu o governo de Toninho durante os 4 anos... Foi contra boa parte da bancada, na época, situacionista. Saiu do governo, foi para a chapa de Edson e ninguém carimbou nele o governo Toninho do Pará. Por quê? Pelos posicionamentos que Dimas tem.
Pela inteligência dele, Dimas ele não pega na roupa suja. Dimas só pega na roupa limpa. Ele não pega na roupa suja, né? E ele... É incrível isso, né? Porque... Toninho se orientou pela cabeça dele durante muito tempo dentro do governo. Muito tempo dentro do governo. Coisa que não vem acontecendo com o atual prefeito, né? Em relação... Dimas está na Secretaria de Educação e visivelmente num acordo, né? Visivelmente num acordo. Ele quer algo e... É realmente uma cabeça muito diferente. Agora, acreditar que ele vá para uma candidatura agora, quebrando esse acordo de apoiar Diogo, depois de chegar em todas as emissoras, órgãos de imprensa, e afirmar esse compromisso com o Diogo, eu acho que ele cumpre esse compromisso e depois, lá na frente, algo me diz, né, de que dos dois grupos políticos sairá aí uma terceira opção forte para 2016.
11:58, final do programa Rádio Debate, agradecendo aqui aos meus participantes, debatedores, e agradecendo especialmente às 30 pessoas que participaram nessa enquete. A partir da semana que vem vamos ter um novo quadro no programa, viu? Vou deixar para divulgar depois, Vamos ter um novo quadro, vai movimentar bastante. 11:58, final do programa, vem chegando Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.